UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até às 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, é neste sábado o Seminário Identidade e Diversidade Cultural nas Periferias Urbanas. O evento traz debates sobre as periferias e sua diversidade, tomada sobre vários aspectos, não somente o cultural, mas também o social, simbólico, econômico e tantos outros. O seminário integra a programação da exposição Imagens da Cultura Popular Urbana, Mostra de Arte, Cultura e Cidadania, Favela é Isso Aí. E para saber mais sobre o Seminário de Identidade e Diversidade Cultural, eu converso agora com a coordenadora da ONG Favela é Isso Aí, a Clarice Libânio. Boa tarde, Clarice.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Ah, obrigada.
Clarice, bom, a primeira mesa do evento é Fluxos e Refluxos da Cultura nas Periferias e discute a situação das produções culturais nas periferias a partir do Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte. Você pode falar um pouco sobre esse guia, quais são os conteúdos dele, como é que funciona esse projeto?
Olha, Felipe, esse guia é um trabalho que a gente começou em 2002, né, com o mapeamento cultural de todas as favelas. Nós visitamos pessoalmente todas as favelas de Belo Horizonte. Na época eram 230, hoje são menos, né, com essas remoções todas. Mas a gente visitou todas as favelas e naquela época a gente cadastrou em torno de 7 mil artistas que estavam trabalhando lá. Depois disso nós fundamos a ONG, né, e continuamos a atualização desses cadastros. Assim, o que nós temos percebido, e é o interesse dessa mesa agora, é discutir hoje, quer dizer, 12 anos, praticamente 10 anos depois do guia, 12 anos depois do guia lançado, né, como é que está essa produção? Se ela, de fato, permanece viva, atuante, se ela aumentou, se ela diminuiu, como que ela está vivenciando essas dificuldades aí do financiamento da cultura, enfim, né, é fazer uma reflexão sobre essa situação da realidade cultural das favelas 12 anos depois do lançamento do guia. Essa é a ideia.
Uhum. E essas produções culturais das periferias, elas têm uma característica em comum? Elas são diversas? Como é que é esse cenário?
Olha, acho que a gente cada vez mais, mesmo desde a época do guia, a diversidade já era a tônica, né? Acho que isso aí a gente não pode... Hora nenhuma a gente consegue visualizar uma produção que seja muito uniforme, homogênea, ou tenha só um determinado estilo, ao contrário, né? Sempre vi uma diversidade muito grande, não só dentro de cada área cultural, mas dentro da música, todos os estilos, enfim, dentro de cada arte, mas também entre as comunidades, você tem manifestações diferentes de uma região para outra. Então, a diversidade é a grande marca mesmo. Agora, ao longo desses anos, eu acho que isso aumentou, né? Porque você tem cada vez mais acesso das pessoas à informação, cada vez mais gente morando nas favelas que acedeu, teve acesso ao ensino universitário. Então, eu acho que a diversidade é cada vez maior, né? Essa é a grande marca mesmo.
E quais são as principais dificuldades ainda enfrentadas pelos artistas da periferia para realizar e manter seus projetos?
Pois é, essa é uma das perguntas do seminário, eu acho. Assim, o que a gente percebeu também na época? Que você tinha muita dificuldade de acesso, né? Então, acesso à informação, as pessoas não sabiam muito bem como gravar um CD, como produzir um show, né? Acesso às leis de incentivo, como elaborar um projeto. Então, isso era uma grande demanda há 12 anos atrás. Hoje, e é o que a gente está perguntando também no seminário, a gente percebe que as pessoas têm muito mais acesso, né, acesso à informação, sabem como fazer produção, né, sabem onde gravar, como conseguir, enfim, produzir o seu material, mas eu acho que a gente tem outros tipos de dificuldade. Por exemplo, a discriminação, o preconceito, a gente tem um crescimento, por exemplo, das religiões evangélicas nas favelas, que também tem um impacto importante na produção cultural. Você tem a questão das remoções, né, das intervenções urbanas, que também tem um impacto. Então, os problemas, acho que hoje, são um pouco diferentes, né? Acho que não é mais falta de informação e de acesso, mas talvez esse outro tipo de problema que está impactando a produção.
Me chamou a atenção aí você comentar essa questão das religiões aí, uhum, nas favelas, uhum, e nas periferias, né, de modo geral. Uhum. Como que isso impacta, de uma forma ou de outra, a produção cultural?
Eu acho que você tem, basicamente, uma aversão, um preconceito com qualquer tipo de manifestação que tenha uma origem de matriz africana, né? Então, todos os tipos de manifestação cultural relacionados aí ao congado, por exemplo, aos terreiros, né? A música afro, a dança afro, isso é um preconceito mesmo. E, ao mesmo tempo, você tem um outro preconceito que é relacionado, por exemplo, ao rock, né, ou determinados tipos de música ou de manifestações que, por exemplo, seriam, né, demoníacas ou alguma coisa assim. Então, a gente já percebeu vários grupos que existiam que terminaram, por exemplo, porque algum dos membros se torna evangélico ou todos se tornam evangélicos. Então, isso aconteceu e acontece. Eu não sei te dizer o tamanho do impacto, né, mas que acontece, de fato, acontece sim, tem acontecido.
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a coordenadora da ONG Favela, isso aí, a Clarice Libânio. Clarice, a segunda mesa, Favelas e Ocupações Urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aborda um direito básico que é a moradia. Quais são os problemas enfrentados pelos habitantes das periferias nesse aspecto, principalmente tendo em vista as ocupações e as remoções desses locais?
A gente tem dois tipos de problemas também diferentes. Um que são nas favelas, né, já mais consolidadas e mais antigas, e outro que são as novas ocupações urbanas, né, que são mais recentes. No caso das favelas, o grande impacto tem sido com a remoção, né? Como falei com você no começo, aí a gente tinha 230 favelas no início da década de 2000. Hoje nós temos pelo menos 20 ou 25 favelas que foram riscadas do mapa. Você tem um grupo de mais de 20 mil famílias removidas. Você tem uma série de programas governamentais cujo objetivo é abrir grandes avenidas dentro de favelas e com isso, por exemplo, você tira 1.500 famílias e só coloca no mesmo território 300 ou 400, as outras têm que ir para distantes, né? Territórios distantes, fora da metropolitana, enfim. Então, nas favelas mais antigas e consolidadas, o grande risco hoje, a grande ameaça tem sido a remoção, né? Pelas obras públicas, principalmente. E no caso das ocupações urbanas, são grupos de moradores, né, sem casa, famílias que vivem de aluguel e não têm como pagar, que lutam pela moradia e não conseguem, né, não conseguem moradia a baixo custo, então têm buscado formas alternativas de conseguir habitação, e uma dessas formas é o direito à terra através das ocupações urbanas. Mas também, né, são espaços que sofrem constantemente grandes riscos, né, de despejo, ameaças de despejo, etc., e também sofrem com problemas urbanos, né, falta de infraestrutura, condições inadequadas de moradia, etc. Então, é um problema mesmo de falta de acesso à habitação decente, né, de qualidade, o direito à moradia mesmo.
Clarice, e quais são os caminhos aí para que essas pessoas consigam ter mais influência nas políticas públicas, pensando inclusive aí, vamos pensar que ano que vem muda as prefeituras, tanto de Belo Horizonte quanto da região, né?
Bom, Felipe, a gente está num momento muito grave, assim, né, para falar de condição de interferir em política pública, né? Eu acho que dentro do quadro nacional, né, de político nacional, com todos esses retrocessos que a gente tem visto, eu acho que os movimentos sociais têm um grande desafio, né? E esse também é um dos temas que a gente vai debater amanhã no seminário. Como é que os movimentos sociais têm se organizado para enfrentar, né, esse retrocesso na política social e na política pública? Né, quais são os caminhos possíveis? Você tem aí, igual a gente teve recentemente, né, eleição da Áurea, enfim, de pessoas para representar-nos, né, na Câmara dos Vereadores, por exemplo, do ponto de vista legal, né, da política partidária, convencional, representativa, mas também você tem outras formas de mobilização e ativismo. Então, nós estamos vendo aí as ocupações, né, das escolas, enfim, tanto no UFMG, mas também nas escolas secundárias. Então, outras formas de lutar, né, para garantir a voz, porque, de fato, acho que essa política tradicional não está dando voz para essas comunidades, né, para a população. Então, é um desafio que a gente também tem que discutir como é que enfrenta, né? Estamos nesse processo.
E fazendo um link aí com as produções culturais e essa luta, como que essas produções culturais das periferias ajudam ou podem ajudar a dar visibilidade, a lutar por essas questões?
Felipe, eu entendo, assim, aí a discussão que eu que eu estou fazendo, inclusive, no meu doutorado, que os movimentos culturais têm um papel político muito importante. Né? Haja visto aí o exemplo, por exemplo, da Praia da Estação, né? Alguns movimentos, ou mesmo do Duelo, quer dizer, alguns movimentos que começam com um foco muito mais cultural, de uso do espaço público, de convivência na cidade, mas que acabam tendo força suficiente para fazer algumas transformações. Eu acho que nas favelas isso é a mesma coisa. Através dos movimentos culturais é possível envolver, por exemplo, politicamente grupos de jovens que não se envolvem de outra forma, que passam a participar de outros movimentos, a reivindicar outras coisas. Então, eu entendo, né, essa é a minha crença, de que através do movimento cultural nós temos boas chances de gerar novas formas de fazer política e de transformar a realidade. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí que é a proposta, né?
Bom, e esse final de semana a gente tem o Dia Nacional da Consciência Negra. Como que essas discussões todas aí perpassam, conversam com essa data?
Olha, eu acho que é o cerne, na verdade, porque quando a gente está falando do território, né, de local de moradia, etc., dessas pessoas, a grande maioria da população é uma população afrodescendente. Né, são pessoas que são, de fato, de origem, né, são populações negras, e é nesses lugares que as pessoas vivem suas vidas e lutam suas lutas. Né. Então, quando a gente foca não do ponto de vista étnico-racial, mas a gente foca no território, é que a gente entende que é nesse território que é a favela, né, que esses processos sociais aí de exclusão, de discriminação, de preconceito acontecem. Né. Então, assim, toda a programação nossa ela tem essa interface, né, ela tem essa tangente, né, com a discussão mesmo da consciência negra, enfim, da afrodescendência. Aí, além do seminário, só para aproveitar para fazer a propaganda, né, a gente tem hoje à noite um show, que é da Oficina de Violões da Serra, que vai ser lá no Paládio também, e amanhã à noite tem o encerramento do festival com os filmes mais votados e premiados da mostra nossa de filmes, tá? Aproveitando para convidar.
Com certeza. E quem quiser participar, é só chegar, tem uma inscrição, como é que funciona?
O seminário teve inscrições até hoje, meio-dia, mas a gente ainda tem algumas vagas. Quem chegar amanhã de manhã no SESC pode ter chance ainda de fazer o cadastro, tá? E lá no hoje à noite e amanhã também na exibição de filmes, é só chegar meia hora antes para retirar os ingressos, é tudo gratuito.
Bacana. Clarice, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com o seminário, os shows.
Muito obrigado, Felipe. Agradeço a oportunidade.
Prazer é nosso. Uma boa tarde. Valeu.
Boa tchau, tarde.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a coordenadora da ONG Favela Isso Aí, a Clarice Libânio, sobre o seminário Identidade e Diversidade Cultural nas Periferias Urbanas. O evento é neste sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Sesc Paládio. Além do seminário, a agenda tem agenda ainda da exposição Imagens da Cultura Popular Urbana, Mostra de Arte, Cultura e Cidadania da Favela Isso Aí. Inclui também um show da Oficina de Violões da Serra, como ela falou, e uma mostra fotográfica que permanece em cartaz até no domingo. Para participar do seminário, é necessária a inscrição prévia, como ela falou, ainda tem umas vaguinhas lá, é só correr lá e fazer a sua inscrição. Todas as atividades são no Sesc Paládio, o endereço é Rua Rio de Janeiro, número 1046 no centro. Mais informações, inscrições, lá o passo a passo de como acessar tudo e chegar lá no seminário, é só conferir no www.favelaeissoaí.com.br. www.favelaeissoaí.com.br, lembrando, né, que sem acento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.